Voltamos, mais um sábado. Gente, tem alguém gostando da série de mensagem aí? Você veio em algum culto? Tem alguém? Alguém ficou... Eu descobri essa semana que parece que a livraria aqui não tinha livro do Lewis suficiente para a galera, né? Tipo, foi um nego comprando, estudando de manhã sobre as crônicas de Nárnia, sobre Lewis. Ah, é muito bom. Na verdade, essa série de mensagens, ela acabaria, talvez há uma semana atrás, mas... Deus não deixa, vocês não deixam, então a gente vai embora, né? Vamos vivendo, como diria o outro. Eu vou pedir só para a galera aumentar meu PA um pouquinho. Deixa que eu equilibro aqui. Galera, hoje é um dos temas, talvez, que eu estava mais ansioso para pregar. Eu falei que o pastor Gustavo ia pregar, obviamente não sou o pastor Gustavo. Ele teve um imprevisto, mas já vai pregar para a gente num culto breve. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do avivamento na Rua Juja. Esse avivamento, ele é muito peculiar, ele acontece de forma muito diferente. Vamos dar um olhar para cá um pouquinho, depois já a pregação vai esquentando, mas só para a gente poder entender. Esse avivamento, ele aconteceu por causa de um pastor chamado William Seymour. Um pastor negro, filho de escravos, que havia nascido para trabalhar na lavoura, ele foi criado pelos pais para trabalhar na lavoura, ele entendeu que precisava viver mais de Deus, e aí a gente ouviu a história, ele foi sendo guiado, até o momento em que ele começou a entender a respeito da liberdade do Espírito. A gente não vai entrar aqui num debate teológico a respeito do entendimento do que ele está falando, do Espírito Santo, do falar em outras línguas, não é esse o foco da mensagem. O foco da mensagem é que um homem negro que enfrentava lutas raciais nos Estados Unidos resolveu viver algo tão diferente, algo tão intenso, algo tão profundo, que talvez algumas pessoas jamais tenham vivido, que ele se reúne num lugar onde antigamente era um estábulo, e a gente vai contando essa história aos poucos. Ele marca então o seu tempo. E desse movimento nasce a denominação Assembleia de Deus. Esse movimento foi tão forte, mas tão forte, que uma rua, um antigo curral, foi transformado num lugar de pregação da palavra, como nunca antes havia existido naquela região. Daí, então, nasce a Rua Azusa e o avivamento da Rua Azusa. Enquanto eu estudava, gente, isso eu fui tentar entender como pregador, na curiosidade mesmo, o que esse cara pregava. Porque, no mínimo, né, Dani, é curioso. Meu irmão, o que esse maluco pregava lá dentro daquele curralzinho, que realmente atraía multidões. É claro que tem a presença do Espírito, e essa é a veia principal, mas eu fui descobrir que existem cinco pontos, que são pontos que baseavam a pregação de William Seymour. São cinco pontos que ele se debruçava, que ele acreditava, que ele ensinava aquela igreja a viver. Então, hoje, a gente vai tentar entender quais eram os cinco pilares que fizeram e possibilitaram que a Rua Azusa fosse, então, tão conhecida no mundo. Bom, o primeiro deles era a salvação pela fé. Um autor, ele diz o seguinte: William Seymour dedicou-se a escrever o livro As Doutrinas e a Disciplina da Missão da Fé Apostólica de Los Angeles, no qual foram compiladas suas teologias e práticas pastorais. Fica evidente, até pelo título do livro, que o livro que surge dali, que a teologia que surge dali de início, era mais uma perspectiva e prática e propriamente especulativa. Seu lema era: não saia daqui, e guarda essa frase, não saia daqui falando sobre línguas ou dons do Espírito, saia daqui falando de Jesus. Nesse momento, ele começa a definir um ponto muito, muito importante: a salvação pela fé em Jesus. Nas últimas mensagens, você não veio, a gente tem trabalhado muito, falado muito a respeito do pecado, a respeito da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho a nós, para que nós pudéssemos nos converter, nos transformar a nossa realidade, que nós pudéssemos ser salvos do pecado. E nessa realidade, surgem várias correntes e vários pensamentos normais do ambiente contemporâneo, em que várias coisas podem nos salvar. Uma ética pode nos salvar, um partido político pode nos salvar, um pensamento diferenciado pode nos salvar. Essa realidade de que talvez uma política econômica diferente pode salvar o Brasil, pode salvar a nossa realidade, uma realidade de que boas amizades podem salvar. Talvez várias dessas coisas contribuam, talvez várias dessas coisas possam realmente fazer parte de uma vida melhor. Mas somente quem salva é Jesus. Aquele que tem poder para mudar a tua história é Jesus. Aquele que sonda o teu coração, que vai no mais profundo, que responde orações que você nunca teve coragem de falar em público, é o próprio Jesus. Nessa realidade, gente, a gente precisa entender que a experiência não é mais forte que o nosso Deus. Isso é muito simples. Talvez você venha do IUF, você que já é daqui da galera, e você tem uma expectativa, a gente cria uma expectativa. A gente imagina o que vai acontecer, a gente tem um mapa na nossa cabeça, a gente tem um rascunho, a gente tem, cria algo que nós esperamos, realmente uma expectativa de culto, uma expectativa de música, de repertório, de pregador, de mensagem. A grande realidade é que isso tudo não passa de pontos secundários. A grande realidade é que isso tudo não passam de coisas triviais. Como assim, pastor? Trivial? É trivial. A música cantada é trivial? É trivial. Porque pensa comigo, independente da música que você cantar, o Espírito de Deus estará nesse lugar. Independente da música que você cantar, Deus estará nesse lugar, porque Ele não está aqui pela música. Jesus não está no nosso meio por uma simples atmosfera de luzes apagadas. Não. Jesus está aqui por causa da nossa união, por causa da nossa busca com Ele. Onde estiverem dois ou mais, o Dani falou bastante disso, reunidos em meu nome, ali eu estaria. A presença de Jesus, ela é uma promessa na sua vida. Então, quando nós entendemos esse primeiro ponto, que nós somos salvos em Jesus, você que já vem há muito tempo, você deve estar pensando, não, isso aí eu já passei do nível. Não. A verdade é que muitas vezes nós somos tão maduros, crentes, poderosos, ou quase o Thor da fé, né? Que a gente esquece do básico. Eu vou lembrar você do básico. Você, por exemplo, quando alguém erra, aponta um dedo de julgo, colocando a fé de uma pessoa em xeque, colocando a fé de uma pessoa em uma perspectiva. Você já começou a achar que é a tua concepção ou que são os atos que salvam, mas na verdade é Jesus. Quando você, por exemplo, levanta uma bandeira política, e aqui eu não sei se você está vindo pela primeira vez, pela segunda, se já vem, nós somos uma igreja completamente apartidária, então você não vai ouvir nem A nem B dessa mensagem, desse púlpito ou de qualquer pastor, tá bom? Eu quero dizer para você o seguinte: nenhuma bandeira, nenhum candidato que você votar no segundo turno tem poder para salvar a tua vida ou salvar o Brasil. A gente tem que voltar para esse básico, porque aí a gente para de brigar e fazer birrinha. Hein? Pastor, tu já falou bem, pastor, fulano vota não sei aonde, ele é líder de célula, fala com ele. É, fala você, ô enviado do demônio. Não está a responder assim, gente. Porque quem cria intriga no meio da igreja, por uma questão que não deveria ser criada, é Jesus. Pastor, mas você, o que você acha de A ou B? O que eu acho é que nós somos unidos por Jesus, não por ideologia política. Essa realidade é que precisa estar no nosso meio. Você não é salvo por nenhum presidente. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Se o presidente não aceitar Jesus e você confiar mais nele em Jesus, vai todo mundo para o inferno de mão dada cantando o hino do Brasil. Você entende? Isso aqui não é um palanque político, e igreja não deve ser palanque político. Igreja é palco para o único rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores, brilhar sobre a terra. Esse é o ponto. A tua célula não é lugar para isso, o teu Instagram não é lugar para isso. Pastor, mas não vou me posicionar politicamente. Irmão, fica à vontade, não é essa a pauta. Mas a partir do momento que o teu Instagram fala mais no nome de um político e de Jesus, eu coloco em xeque algumas questões. Porque a resposta do Brasil não é partido político. Nem A, nem B, você está entendendo? Não estou defendendo ninguém. Não sai daqui, hein, pastelista, você só não interessa. Eu sou crente, salvo por Jesus, pregador do Evangelho. O meu papel é dizer isso aqui. Porque às vezes a gente se afasta dessa realidade E aí a gente briga com o irmãozinho do lado porque ele vota diferente. Mano, semana eu fugi de briga por causa disso algumas vezes. Por quê? Porque Jesus nos une. Imagina sacar a diferença. Por exemplo, aqui dentro, eu não tenho falado muito de futebol, vocês estão entendendo, eu entendo mais de futebol porque eu não estou num ambiente muito favorável. Mas, por exemplo, tem os tricolores, eles salvam por Jesus, amém? Aí Deus está multiplicando a gente, hein? Está vendo? É só falar do povo de Jesus para o inferno se levanta, Matheus. É na mesma hora. Por exemplo, como que tricolor e flamenguista andam juntos, gente? Não tem como. Já não dá, não dá, não dá. Até porque luz não mistura com trevas, né, Matheus? Eu entendo muito isso. Mas a gente, se a gente for deixar as nossas diferenças começarem a atrapalhar o nosso relacionamento, nós estamos dizendo que a igreja ela é guiada pelas diferenças, mas não, gente. Existe um termo a respeito da igreja de Atos que fala o seguinte: havia uma unidade, presta atenção, unidade na diversidade. Ou seja, nos vários pensamentos, nos vários animais racionais que temos, e graças a Deus por isso, nos vários times de futebol, nas várias percepções políticas, nós temos uma unidade, e a unidade é a certeza de que nós somos salvos por Jesus, e estamos aqui para adorar Jesus. Quando William Seymour pregava isso, ele estava dizendo o seguinte: meu filho, presta atenção em uma coisa, você não é salvo pelo que você faz, você não é digno, você não merece em nada o que Deus fez por você, você não merece em nada aquilo que o Evangelho tem para te oferecer, mas você foi salvo por Jesus, e aqueles que foram salvos por Jesus recebem tudo o que Jesus tem para dar. Essa é a realidade que William Seymour pregava, e daí gerava o segundo ponto da igreja, da Rua Azusa. A palavra santidade. Olha para cá, é uma palavra que talvez, se eu e você pudéssemos, nós talvez passássemos uma borrachinha assim. Ah, Deus, deve encontrar isso não. Gente, santidade é o ato de nós nos tornarmos santos. Quando a gente fala santo, vem o imaginário católico romano na nossa cabeça, claro, porque é cultural, é histórico. Olha para aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Presta atenção aqui no pastor. Vem esse imaginário. A gente pensa santo, já imagina uma estátua, já imagina algo assim. Santo, na verdade, na Bíblia, quer dizer separado. Todos nós somos santos, separados para servir a Jesus. Ah, então você está falando que é todo mundo certinho. Santo não quer dizer isso, nunca quis. Santo quer dizer alguém separado para andar com Cristo. Então, nós não estamos falando que há pessoas dentro que são melhores do que quem não está aqui. Nós estamos dizendo que Deus te convida para ser separado por Cristo. Mas pensa no significado dessa palavra, separado. Tirado de um ambiente e colocado no outro. Quando, por exemplo, um filhotinho numa ninhada é separado da sua mãe por algum motivo, ele está sendo retirado e mudado de ambiente. Essa pregação sobre santidade, ela precisa ecoar um pouquinho mais na nossa vida, porque parece que nós estamos sendo crentes separados somente de Jesus, mais parecidos com o mundo. Parece, a nossa característica é muito mais a pós-moderna do que cristã. É como se ser normal... Ah, não, pastor, mas a gente é normal. Mas Jesus nunca convidou ninguém para ser normal. A palavra de Deus e o Evangelho, preste atenção nisso, ele é contracultural. Ou seja, ele rema contra a cultura necessariamente. As poucas vezes que o Evangelho, que a Bíblia, que a igreja tentou ocupar um lugar de totalidade, não deu certo. Porque a Bíblia, o Evangelho, ele confronta as características da cultura do mundo, porque nós precisamos ser separados. O próprio Jesus vai falar que o mundo nos odiaria. Por que o mundo odeia um crente, pastor? Que expressão é doida essa de Jesus? Simples. Porque existe uma ideia social de que o indivíduo precisa tomar a forma do meio. Ele precisa ser absorvido pelo meio e ele toma esse formato. Mas na Bíblia, A palavra de Deus, ela nos ensina o oposto. No Jesus nos chamando sede santos, separados, porque eu sou. Quando nós nos chamamos de cristãos, nós estamos dizendo que nós somos pequenos cristos, nós carregamos a pequena identidade, uma pequena parte da identidade de Jesus com a gente. Essa realidade de viver com caráter... Não, pastor, mas é a pós-modernidade. Na pós-modernidade é normal, assim, a gente começa a questionar todas as coisas. Porque na pós-modernidade é assim, os relacionamentos são desse jeito, diferente. Aqui é o amor. Porque Deus é amor, eu vou pregar uma hora sobre isso. Não é bem assim, não. Não é bem desse jeito. Não é porque você é um cidadão pós-moderno que você precisa ter mais características disso. É claro, existe um molde cultural, um modus operandi dessa geração, que é normal. Você não vai querer parecer uma pessoa medieval, ok? Você não vai chegar aqui com as botinas, galera medieval usava, sei lá, chegar na igreja a cavalo, numa carroça real. Não é isso? Mas eu ouvi a palavra de Jesus em João capítulo 17, quando ele diz, vocês estão nesse mundo, mas não são daqui. Vocês são separados. E quando William Seymour pregava isso, ele pregava a respeito de uma palavra chamada integridade. Essa palavra talvez nunca tenha sido tão atacada quanto nos dias de hoje. Os políticos da nossa geração, a história governamental do Brasil, da nossa geração, talvez careça muito de integridade. Pensa comigo. Os últimos governadores do Rio de Janeiro até então estavam presos, acabaram presos. A política, ela não é destruída por interesse, não. O governo brasileiro, a estrutura governamental brasileira sofre há anos porque falta o conceito de integridade. E aí, o que, é que a gente faz? Não, política, Eles são seres humanos nascidos no mesmo ambiente que eu e você. E, na realidade, não é Brasília que carece de integridade. Nós todos carecemos de integridade. Por exemplo, simples detalhe. Aqui eu sei que nunca ninguém fez isso. Eu fiz, vocês não. Eu tenho certeza que eu fiz algumas vezes. Infelizmente, eu era pecador, ainda sou. Era mais um pouquinho. Mas, por exemplo, colar em prova. Nunca. Nunca. Eu sei que nem ninguém. Deus falou comigo aqui, ó, que ninguém que está sentado nesse lugar cola. Ninguém. Ninguém olha para o lado. Ninguém dá uma olhadinha na múltipla escolha. Ninguém escreve na mão dentro do casaco. Bota a resposta na caneta, embaixo. Ou eu estou dando ideia ou eu estou revelando alguma coisa. É melhor eu parar por aqui. Né, Matheus? Não, né? Tua mãe está aí, bicho. Tu diz que não. Matheus, você tem que negar até a morte, que a tua mãe está do teu lado. Ele fala, não, eu não, em nome de Jesus. Mas sabe, olha que interessante, o que é a cola? O que é a cola, de fato? Você assina um documento dizendo que o que está ali é da sua autoria. Mas, na verdade, não é. O que você fez? Mentiu. Você quebrou a integridade. Por exemplo, a necessidade que um indivíduo tem de ficar com várias pessoas, experimentar vários beijos até encontrar um relacionamento perfeito. O que você vai fazendo? Você vai experimentando pessoas. Eu acho, e eu suspeito, que Jesus não morreu por elas para você experimentar a boca delas. Eu acho isso. Pastor, você é contra ficar? Mas sim, você não tem ideia. Eu odeio esse negócio, odeio mesmo. Ah, e você e Raquel? Claro que não. Sendo muito sincero, não. Porque se eu amo uma pessoa, eu não preciso testar ela. Imagina se Deus tivesse que testar você. Ah, pastor, mas ficar não tem a ver com isso. Ué, então espera. Aí alguém fala para mim, a gente não aguentou. Pô, bicho, tu não aguenta o beijo, vai aguentar sexo? Cara, vai ser um negócio esse namoro aí. Pentecostal, zaço, né? Fogo para cima, baixo. Imposição de mão, dom de língua, isso é uma doideira. Namoro pentecostal, vai. Ri não, Davi, tá rindo aí. Mas é, tem um chuchão. Ou então mentiroso, quando o pastor fala assim, filho, e aí, como é que está a questão da sexualidade do namoro? É, pastor, tem problema com isso não? Eu fico preocupado. Ou é taxa hormonal errada, ou não gosto muito do negócio. Ou então já cedeu a luta. Quer falar mais sobre santidade? Eu falo, não tem problema não. Por exemplo, aquele Instagramzinho só para os melhores amigos. O adolescente que entra na mídia social e tem 19. O jovem diz que vai para tal lugar, diz para a mãe que vai chegar às 10, sabendo que vai chegar à meia-noite. Não tem aqui, graças a Deus. Estou falando, gente, aleatoriamente aqui, tá? Né? Não é mensagem não, parei só para uma resenha rápida aqui. Sabia que tem gente que faz isso? Tem gente. Tem gente que tem dois perfis no Instagram que é para a mãe não ver. Sabia? Eu descobri isso esses dias, fiquei espantado. É, rapaz, o negócio é doido. Tem gente que diz que vem para a igreja e vai para outro lugar, sabia? Nunca vi. Tem gente que o pai jura os pés juntos que está na faculdade estudando. Está estudando anatomia fazendo direito, será que você me entende? Não, mas... Pastor, aqui, eu sei que aqui não. Mas aí chega no sábado, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Será? Gente, o nome disso chama quebra de integridade. A santidade é quem sustenta a nossa vida e nos dá uma relevância real no mundo. Por que você acha que a igreja faz diferença no mundo? Porque é igual? Se a igreja fosse igual, gente, isso aqui era um culto de energia positiva. Eu dava uma rajada aqui de glória e ia todo mundo embora para casa. Eu estava falando com o Dani ali. O William Seymour, ele falou o seguinte, ele pregava sobre a questão do dom de língua e tal, mas ele não vivia, mas ele pregava e tal. Aí o Dani olhou para mim e falou assim, pô, ele pregava e não vivia. Eu falei para ele ali, correção pastoral breve. Estou explanando, tá, Dani? Falei para ele assim, cara, o dia que o pregador pregar o que ele vive, tem alguma coisa errada com a Bíblia, um pregador. Porque se eu pregar santidade, se eu estiver pregando santidade, falar, gente, olha, eu sou todo santo poderoso, o Senhor me leva, só fica a roupa, igual tipo deixados para trás. Porque nós, enquanto estivermos aqui, nós estamos em processo de integridade. Nós estamos sendo construídos. Hoje eu vi uma cena linda no Instagram, eu estou falando muito dele hoje, mas eu vi o Mateus e a Rebe construindo um vaso. Tentando, né? Cara, tu passou muita vergonha. Vai lá no Instagram do Mateus, gente, ele tentando. Ficou lindo, um cone de barro que ele fez assim. Com uma forma esquisita. Mas aí Deus está fazendo, Deus está moldando barro com a gente é barro, aí erra, aí constrói de novo. Mas a integridade, ela nos leva para um outro nível. Aí olha aqui, vamos lá, recapitular. William Seymour estava pregando sobre salvação em Jesus. Então, nós somos cristocêntricos, ou seja, Jesus é o centro. Por isso, nós somos impulsionados a viver em integridade com esse Jesus, a viver debaixo daquilo que Ele nos chama para viver. E aí, se nós somos salvos, e se nós andamos em integridade, então nós recebemos, olha aqui, nós recebemos algo chamado poder do Espírito Santo de Deus. De novo, eu não vou entrar na questão teológica e tal, porque acima de falar em outras línguas, especificamente, a igreja estava buscando por mais do Espírito de Deus. Gente, o Espírito de Deus, ele é uma manifestação da pessoa de Deus que atua dentro de nós, derramando sobre nós poder, derramando sobre nós graça, derramando sobre nós a sua glória, derramando sobre nós aquilo que Ele pode fazer, consolando as nossas feridas, nos ajudando a entender a respeito da Bíblia, nos falando a respeito do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma realidade, por exemplo, que você vem no culto, você recebe, vai embora e está tudo certo. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é uma presença relacionável. Ou seja, olha aqui, você precisa se relacionar com Deus, com o Espírito de Deus, para poder receber algo mais poderoso da parte de Deus. Aquela igreja, ela buscava o tempo todo. E naquela realidade, ela enfrentava uma coisa que não que nós enfrentemos no nosso meio, mas ela enfrentava naquela época, que era uma falta de fé naquilo que o Espírito Santo podia fazer. Galera, vamos olhar para Atos. Se você já leu Atos, Atos dos Apóstolos é um livro que a Bíblia narra o nascimento da primeira igreja, o momento que o Espírito Santo, é o advento do Espírito, onde ele começa a tomar a vida das pessoas. E eu preciso te falar que, na verdade, nesse tempo, a sombra das pessoas curava, a sombra de Pedro curava, as pessoas eram transformadas, paralíticos andavam, pessoas recebiam algo de Deus que nunca antes a gente imaginava. O Pedro pregou e 3 mil pessoas se converteram. No momento de Atos, enquanto eles já conheciam Jesus como Salvador, como eles já andavam em integridade, eles passavam a receber do Espírito. E eles passavam a entender que não havia limite para aquilo que o Senhor podia fazer, que não havia limite para aquilo que o Senhor podia realizar. Nessa realidade, nós precisamos compreender que a nossa cabeça, ela não vai encaixar tudo o que o Espírito de Deus tem para falar sobre nós. Tudo que o Espírito de Deus tem para fazer através de nós. Nós estamos tentando colocar Deus numa caixa, dizendo que Ele age na nossa vida de jeito A, jeito B, jeito C. Na realidade, nós precisamos romper o primeiro obstáculo e dar liberdade para o Espírito agir como Ele quiser. Nós precisamos entregar a Deus a nossa vida de uma forma que, se Ele quiser curar pessoas, a partir da oração, Ele tem a liberdade para fazer isso. Mas isso só acontece quando os seus desejos estão completamente conectados ao desejo de Jesus para a sua vida. Essa semana a gente tem um discipulado toda terça, que algumas pessoas fazem comigo. Quero conhecer Deus. Aí. Quero conhecer Deus. Aí a gente. Eles fizeram uma rebelião, não deixaram acabar o discipulado. Eu fui coagido, literalmente coagido. E a gente começou um segundo, que ano que vem todo mundo vai poder fazer os dois. Chama a mente de Cristo, o discipulado. E nesse lugar, nesse discipulado, tinha uma lista, uma semana dessa aí, que era o seguinte: a galera tinha que colocar lá os seus principais desejos. Só que depois eles eram confrontados com os desejos que eles botaram. Inclusive eu, que estou fazendo com eles. Não sei porque eu fui arrumar essa ideia, mas estou ali. Sabe qual foi a fala da galera, assim, que eu compactuei muito? Na realidade, os nossos maiores desejos não estão firmados em Jesus e na presença de Jesus para a nossa vida. Pensa nos seus maiores desejos. Pensa aí. Faz uma escrita nos seus maiores desejos. Passar para a faculdade, ficar rico, casar, construir família, passar no mestrado, passar numa prova, conseguir a carreira X, ser médico na faculdade tal, ter um videogame tal, tudo bem. Talvez o Botafoguense ganhar alguma coisa. Tem algum Botafoguense? Ih, gente. Tem dois. Deus abençoe. Tem 3, né? Mais alguém? Amém, amém, amém. Ó, gente, vocês estão todos aqui hoje? Vem todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá. A Kombi lotou, mano. Negócio espetacular. Mas se a gente parar para a realidade, eu queria te convidar a fazer isso. Você não vai falar para ninguém. Mas observa aí quais são os principais desejos que você tem na vida. Sinceramente. Bota aí o top 3. Pensa aí. Top 3. Quais são os maiores desejos da sua história? É muito provável que, numa avaliação muito sincera, a maioria de nós não esteja com os 3 firmados em Jesus. Quando, na verdade, deveria. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar que a presença de Jesus deveria ser o maior desejo da nossa vida, que falar com Deus deveria ser o maior desejo da nossa vida, que falar do amor desse Deus fosse o maior desejo da nossa vida. Estou falando três aqui. Mas nós não desejamos, e aí a gente entra numa realidade que um autor chamado Francis Chan escreveu um livro, você tem que ler esse livro, chamado O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. A realidade de o Espírito Santo de Deus foi esquecido. Nós fazemos tudo. Nós vimos a igreja, nós lideramos célula. Nós falamos até de Deus de alguma forma, nós tocamos, nós ministramos, nós varremos, nós arrumamos cadeira, nós vamos para o Burger King, nós vamos para o McDonald's, nós estamos com todo mundo, nós vamos para a escola, nós vamos para a faculdade, nós trabalhamos, nós estamos em casa, nós ouvimos louvor, nós estamos, de certa forma, conectados, mas nós esquecemos que Deus nos chama para um relacionamento. Deus é muito maior do que esse encontro aqui. Deus é muito maior do que esse momento. Tem gente que depende, por exemplo, do IUF para poder ter uma vida alimentada pelo Espírito de Deus. Pastor, mas o IUF não alimenta? É claro, senão a gente estaria pregando à toa aqui. Mas imagina no dia que, por exemplo, a igreja for perseguida, e a Bíblia diz que nos últimos tempos isso acontecerá, e você não puder vir ao culto e a gente não tiver como nem fazer uma transmissão online. O que acontece com a tua fé? Sinceramente, o que acontece com a tua fé se você não puder pisar mais da cá por conta de uma lei federal de perseguição à igreja? Será que todos nós estaríamos juntos, louvando ao nome do Senhor e buscando cada um na nossa casa? Eu acho pouco provável. Porque a gente se alimenta de eventos. Quando, na verdade, o Espírito de Deus, o próprio Jesus, não se relaciona no evento. Ele se relaciona a partir do relacionamento pessoal. Isso aqui é muito pouco para o que Deus pode fazer na tua vida. Então, o William Seymour, ele pregava sobre isso. E tinha algo que me impactou muito, muito, nessa história da Rua Azusa. Primeiro que eles começaram, e o vídeo não falou muito a respeito disso, eles começaram a se reunir numa casa. Por quê? William Seymour foi pregar numa igreja batista e ele foi impedido de continuar a pregar por causa da sua doutrina que falava demais do Espírito. Ele foi retirado desse lugar e ele foi levado, então ele pegou algumas pessoas e começou a pregar numa casa. A história diz que foi tanta gente na casa que a varanda caiu da casa. Imagina isso, a varanda caiu, graças a Deus parece que ninguém ficou ferido, pelo que a história diz, mas uma varanda foi despedaçada. Então eles resolveram arrumar um outro lugar para ser a igreja. Imagina isso, se você fosse escolher o lugar para ser uma igreja, qual lugar você escolheria? Ah não, um prédio, claro, gente, não tem nada contra, excelente, maravilhoso, a gente está aqui preocupado com a estética, preocupado com o ar-condicionado, isso é importante. Mas eles entendiam a urgência e talvez não tivesse muitos lugares. E eles pegam um lugar que primeiramente foi uma igreja metodista, depois pegou fogo, depois virou um depósito, depois foi um curral. E aí ali, naquela estrutura de curral, eles abriram uma igreja. E sabe onde é que as pessoas sentavam para poder pregar? Para poder escutar a mensagem? Você está achando que a cadeira de baixo incomoda as costas, né, e tal? Beleza. Eles pegavam um banquinho, uma ripa de madeira e sentavam em cima. O púlpito de William Seymour eram 3-4 caixotes ajeitados em que ele colocava a Bíblia velha dele. Você reparou? O William Seymour, ele aprendeu a ler por causa da Bíblia. Seus pais eram ex-escravos. Você acha que a gramática dele era perfeitinha, bonitinha? Claro que não. Talvez, esteticamente, essa igreja não tivesse nada para poder acrescentar à nossa vida. Talvez ela não fosse a igreja da moda nos nossos tempos. Não tem isso, né? Desculpa. Talvez, se a gente entendesse que essa luz, que o som legal, que a banda boa, que são maravilhosos, gente, eu amo isso. Mas que isso, na verdade, não é o essencial. Se eu te falar que eu acender a luz, Jesus continua do mesmo jeito, você acredita? As pessoas não eram atraídas pela forma de ser igreja daquele lugar. As pessoas eram atraídas pelo poder do Espírito Santo de Deus naquele lugar. O que atrai pessoas numa igreja e conecta pessoas é o Espírito Santo de Deus. Irmão, luz colorida, só um retreio deve ter umas 40 luz colorida. Com louvor bom, várias. A gente cantou uma música aqui hoje que é da igreja nova, Duda, que é amigo nosso. A galera está voando. Altas produções. Mas isso não sustenta a igreja, isso sustenta o Rock in Rio, e igreja não. Se você está preocupado com isso, de verdade, a tua cabeça é muito mais longe de Jesus do que você imagina. Se você está preocupado com o show que acontece nesse lugar, você não entendeu nada. Se você chega aqui, não, porque o repertório não está agradando, não, porque não sei o quê, não, porque não sei o quê. Se você está preocupado com isso aqui, com a maquiagem do culto, quem, ah, pastor, é importante, fundamental, é legal, maneiro, é, ajuda a gente a adorar a Deus, não estou contra. Não sou louco, afinal, né? Não sou contra. Eu que penso aqui nas coisas também. Mas isso aqui não é o prioritário. Faz parte. Quando a gente entender isso, nós vamos passar a viver uma vida um pouco diferente. A gente para de viver uma juventude que pula de igreja em igreja como quem troca de roupa. A gente para de ter uma juventude que segue a digital influencer. A gente para de ter uma juventude que compra até a Bíblia da moda. E a gente para de achar que o Evangelho é isso. Gente, o Evangelho ele tem muito mais da presença do Espírito Santo, muito mais do que Deus quer fazer através da sua vida, muito mais do que Deus tem para fazer dentro de você, do que isso aqui. Sabe como é que a gente chama isso aqui? Luz, uma projeção, cenografia, né, Ana? Ideias de cenografia. Sabe como é que a gente chama o que acontece dentro disso aqui? Manifestação da presença de Deus. Aquela igreja não tinha nada. Talvez você e eu, nós não fôssemos atraídos nem para passar perto dela. Era um estábulo. Mas sabe o que eu lembrei? Qual foi o lugar que Jesus nasceu? Às vezes, a presença de Deus está nos lugares mais simples, enquanto nós estamos no palácio. Nós precisamos entender que é sobre isso o Espírito de Deus. Então, eles tinham a convicção de que foram salvos por Jesus, que tinham que viver separados em santidade e integridade. Buscavam o Espírito de Deus como prioridade. E um quarto ponto que eu achei interessantíssimo. Eles achavam e buscavam a cura humana, a cura física. Olha que interessante, a cura física estava entre um dos cinco valores pregados por William Seymour. Eu vou ler para você o que um historiador fala, presta atenção aqui, a respeito da atmosfera da Azusa. Ele fala o seguinte: a correnteza do avivamento estava passando pela nossa porta. Olha isso. O espírito de avivamento estava chegando, dirigido pelo sopro de Deus. As nuvens se juntando rapidamente, carregadas com poderosa chuva, cuja a chuva não demoraria mais. Heróis se levantarão da poeira da obscuridade, das circunstâncias desprezadas, cujos nomes serão escritos na página eterna da fama celestial. O Espírito está pairando pela terra, como no amanhecer da criação, e o decreto de Deus saía: haja luz. E aí eles entendiam que a cura física era parte da redenção humana. E esse é um tema muito difícil. Muito difícil. Talvez, para explorar ele todo, eu tinha que pregar um dia sobre cura. Eu acho que eu vou fazer isso uma hora. Mas eu tinha que pregar o dia inteiro sobre cura, para a gente poder começar a entender. Mas eu fui estudando, e tem uma igreja que influencia muito a minha vida de forma geral, como músico, como um pregador, como crente, que é a Bethel. Gosto muito da Bethel. Você segue lá, é uma referência muito boa. Pastor Bill Johnson. Pastor Bill Johnson, ele é considerado um estudioso da cura. Bethel, ela vive, gente, cura assim de uma forma extraordinária. Uma vez eu vi uma mensagem dele, Aninha, falava o seguinte: a gente não pode se habituar com a cura de Deus. Eu falei: gente, como assim? Você vai ver o contexto, a cura lá é tanta que os crentes acostumam. Que doido, né? A gente está aqui clamando para ver uma linha. Eles estão lá. E a história de paralítico ficando em pé, de perna que cresceu e tal. Eu lembro que eu duvidava disso. Sei você, eu duvidava muito. Até que em um momento da minha vida, aí, também já influenciado por ouvir essa galera, eu ouvi uma frase que eu prefiro entender, que eu critiquei de cara, mas eu vou te falar e explicar, porque se eu não criticar, porque eu vou pular teu caminho, meu entendimento. Uma frase diz o seguinte, do próprio Bill Johnson: na minha teologia não cabe a palavra doença. Vou repetir, na minha teologia, ou seja, na minha forma de pensar sobre Deus, não cabe a palavra doença. Sou bacharel em teologia. Aquilo, foi igual. Peraí. Aí vem os livros. Aí vamos estudar. Mas eu comecei a entender o negócio, aí foi lendo o C.S. Lewis. Olha que doido, a gente falou dele semana passada. Tem um livro dele, é um compêndio de vários artigos. Eu não anotei aqui. Chama... Não. Amém, irmã Manoel. Obrigado, Dami. Deus no Banco dos Réus. É um compêndio de artigo. E tem uma hora que ele fala do remédio. Ele fala da cura. E você vai ver onde eu vou chegar. E aí lá, um pensamento teológico de Lewis, ele fala o seguinte. Tudo bem. O ateu pode dizer que o remédio ativa o corpo para curar o corpo. Ou seja, que a cura veio do remédio. Mas quem criou o corpo e possibilitou que ele se movesse para curar a ele mesmo? Porque, de alguma forma, estimulado por alguma substância, o corpo se ativa. Quem criou o corpo com capacidade de ser ativado, de se auto-regenerar de um resfriado, de uma gripe, de um tumor? A grande realidade é que, na nossa teologia, a palavra doença ela não pode ser uma realidade. Por quê? O que para nós é uma doença, gente? Vamos lá, sinceramente, pensando calmamente. Uma doença é um fator determinante, é um fator real e, algumas vezes, irreversível, certo? Tranquilo, beleza. A partir do momento que eu digo que é uma doença, é irreversível, não estaria eu dizendo que Deus não tem poder para curar essa doença? A partir do momento que eu digo essa doença não tem cura, não estaria eu dizendo que Deus é insuficientemente capaz de curar uma doença? Não estaria eu, nessa hora, cometendo uma palavra chamada idolatria, dizendo que um câncer é maior do que Deus? Não estaria eu dizendo que um tumor é maior do que o poder que Deus tem para curar tumor? Não estaria eu dizendo que uma paralisia é maior do que Deus, porque Deus não pode curar a paralisia, porque uma depressão... Eu não sou contra remédio, não jogo teu remédio fora, não é isso? Mas eu estou dizendo a você que a cura, ela precisa ser uma realidade no nosso pensamento. Não que pessoas vão ser curadas o tempo todo. Eu quero, eu busco, eu clamo a Deus por isso. Eu estou clamando muito por mais aqui. E eu sei que curas vão acontecer nesse lugar, cura física. Eu tenho muita convicção disso. Muita. Eu vou ver isso aqui ainda. Eu falo para Deus, eu tenho uma ambição, muitas aspas na palavra ambição humana. Meu sonho é ver um paralítico andar. Eu acho, cara, eu acho isso muito louco. Muito louco. Deus consertar uma falha numa espinha, de repente, imagina. Eu creio, gente, que isso pode acontecer. Creio muito. Pastor, então todo câncer vai ser curado? Não. Obrigado. Todo câncer vai ser curado? Não. Quer dizer, então, que toda doença que a gente orar vai ser curada? Não. Mas quer dizer que Deus tem poder para curar todas as coisas? Quer dizer, como a gente ouviu semana passada, que a morte não é o ponto final, porque Deus é maior que a morte? Quer dizer que Deus pode curar doenças, sim? Por exemplo, o Davi está aqui, Davi e Stephanie está aí também, tá, né? Por aí. Davi e Stephanie viram, uma hora dessa o Tiago, o pai deles. Valeu, Abner, é nóis. Uma hora, o Davi, o pai do Davi e da Stephanie vai vir aqui, vou programar com ele. Mas eles estão experimentando uma cura dentro de casa. O irmãozinho deles, o Brian, com o PD nasceu, menino. Ele desenvolveu um tumor. Quando o Tiago pregar, eu vou pedir para a gente contar exatamente assim os detalhes. Mas o tumor saltou como uma bola aqui. Ele já era uma bola mesmo. Uma situação muito difícil. Os médicos acharam que estava em tudo que era lugar. Já está em vários lugares. A família sofreu, mas muito. Sabe qual foi uma das minhas maiores alegrias? Sinceramente. Foi receber uma foto do Brian uma vez, brincando com meu filho, um terro, sem nenhuma mancha no olho. Aí eu vou falar para você assim, foi um médico? Os médicos estão espantados, ninguém sabe o que aconteceu. Eu lembro de um amigo meu, pegou aqui já uma vez, pastor Danilo. Ele foi pregar no, na África. Ele contando para mim, falou, Gui, tinham 70 mil jovens numa terra batida, num congresso. 70 mil jovens. E eu pregando. E aí eu fiz um apelo, olha, quem quer mais do Espírito Santo? Foi que naquele momento as pessoas começaram a ter manifestações espirituais. Algumas pessoas iam caindo no chão, sendo arremessadas. E, gente, eu vi o vídeo que alguém gravou, que estava lá com ele. Uma pessoa chegando num carrinho, e na África a miséria é outro nível, a gente está acostumado a ver. Chegando num carrinho, com o peito assim, um carrinho, paralítico. De repente, no vídeo de um amigo, não estou falando de um vídeo de Instagram, não, um vídeo de um amigo, no celular de um amigo, marcando lá o dia e a hora que ele filmou, foi filmado do celular dele. O paralítico ficando em pé e a coluna dele ia quase que sendo acertada. Você entende o que é isso? Isso se chama poder e manifestação da glória de Deus. Se a gente não entrar nesse nível, nós não estamos entendendo nada. Se a gente parar ali atrás, o Espírito Santo é maneiro, é uma energia boa, e a gente não entender que Deus tem poder para curar qualquer doença, do tumor à paralisia. Gente, eu lembro de um retiro que a gente fez, acho que em 2018, tinha um menino, Dudu infelizmente não está mais por aí. Dudu foi para o retiro e ele estava com ele tava um estiramento na perna, ele jogava, tinha jogado bola, estava na coxa. E quem joga bola sabe o estiramento na coxa, você não anda, né, Pedrinho? Não dá para andar direito, é um negócio meio ruim. Beleza, tivemos o culto. Aí sabe o culto, não sei se alguém aqui foi no retiro, eu estava no retiro em junho. E aí foi o culto naquela atmosfera ali. E aí, beleza, acabou o culto, quando olha, está o Dudu jogando bola. A Aninha estava nesse retiro. Gente, eu corri para poder dar um esporro no Dudu. Dudu, você é maluco, irresponsável. Pastor sem fé, bravo, né? Irresponsável e tal. Que vem o Dudu. Gui, não sei o que aconteceu, mano. A galera orou por mim lá no apelo, eu não estou sentindo mais nada, eu estou pulando. Sabe o que é isso? Uma outra menina, e foi no mesmo retiro. Eu fui na casa da menina, a menina não ia para o retiro, eu fui na casa dela, conversar com ela, convencer ela a ir para o retiro. Quando eu chego lá, eu recebo a notícia de que ela estava numa depressão tão profunda que ela não saía do quarto, não tomava banho, não ia para a escola há 4 dias. No nível de depressão que a menina estava. Gente, assim, era um negócio, eu acho que nunca vi um ser humano definhar nesse nível. E aí, depois de muita luta, a gente convenceu. Você lembra dessa história, Ana? Você estava lá. A menina foi para o retiro. E aí, beleza. Apelo e tal. Uma semana depois, a mãe da menina me para na porta. Mas, gente, pensa na pressão que eu levei ali. O que vocês fizeram com a minha filha? Eu falei, meu Deus, nada, eu juro que nada. Eu já pensando, quem foi e ficou no quarto dela, infeliz? Os quartos do retiro, né? Meu Deus. Das meninas, não. É só dos meninos, isso é bagunça. E aí lá, eu pensando, agora o pastorzinho, eu tinha 20, 25 anos, sei lá. Falei, agora o pastorzinho recém-formado no seminário vai levar. Eu falei assim, pastor, o que vocês fizeram com a minha filha? Ela chegou segunda-feira, levantou, tomou banho, mas acordou mais cedo, todo mundo tomou banho, se maquiou e foi para a escola a semana inteira, maquiada, arrumada, cheirosa, fazendo prova, tirando nota. Sabe o que é isso? Os psicólogos não entendiam. Aquela menina tinha sido curada de qualquer sintoma depressivo. Ela foi curada de qualquer sintoma depressivo. É essa a realidade. Pastor, eu não creio. Então faz o seguinte, irmão, pega a tua Bíblia e deleta do telefone. Deleta. Porque a Bíblia diz que isso acontece. A Bíblia diz que Jesus tem poder para curar cego. A Bíblia diz que as pessoas no Novo Testamento, em Atos, eram curadas pela sombra. Pedro e João estão andando para o culto. Param no templo, um paralítico pede esmola. Eles falam o seguinte, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Gente, essa realidade, essa atmosfera que Deus quer levar você e eu para a gente viver. Não é uma atmosfera apática, não é uma atmosfera incrédula, que depende de um culto maneiro. É uma atmosfera de quem depende do Espírito de Deus. Por isso que cura é importante e é relevante, porque a cura, ela revela a manifestação e o poder do Espírito de Deus. Ninguém vai idolatrar aqui uma cura, porque o único que é adorado aqui é o Rei dos Reis. Mas a cura, para William Seymour, representava que o Espírito de Deus pode fazer muito mais do que você imagina. E quinto e último lugar, ele pregava sobre a volta de Jesus. Era isso mesmo? Era. Restos para o Abner. Te amo, cara. Molhou um MacBook, tá tranquilo. Senhor, salve, meu Deus, meu bebê. Brincadeira, Abner, tá de boa. Nós estamos vivendo o que os historiadores, a banda pode subir, os historiadores chamam de uma iminente volta de Cristo. Quer dizer que vários sinais revelam que Jesus voltará em breve. Pastor, em breve quanto? Não sei. Pode durar 100, pode durar 200, pode durar 30, pode durar 1. Uma coisa eu sei, que era realidade na igreja de Atos. O entendimento de Jesus está voltando e pode voltar a qualquer momento, como ele mesmo disse, que voltaria como um ladrão, que ninguém espera. Faz com que nós tenhamos urgência. Afinal, você imagina você pecando e Jesus voltando. Imagina. Tu está lá no bem bom, pecando, curtindo a vida, Jesus volta. E aí? Essa iminente volta nos traz um senso de urgência. E aí a gente busca mais. E a Bíblia diz uma coisa bem razoável. Se vê isso nas histórias. Se Deus, Jesus, é uma fonte a fluir, fonte de água viva, como Jesus falou que era. Quer dizer, quanto mais eu busco, mais Deus derrama. Que quanto mais eu entrego, mais Deus faz. E esse senso de urgência que a volta de Jesus traz, leva a gente a buscar muito, muito mais a Deus. Leva a gente a ver seriedade na vida com Deus, a gente não vive. Leva a gente a viver uma entrega a Jesus total, o tempo todo. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Porque nós não sabemos a hora. A Bíblia diz que nós não sabemos a hora. Você pode dizer a hora que Jesus vai voltar? Se alguém pode dizer aqui, por favor, alguém? Alguém sabe exatamente o momento que ele volta? Irmão, se você não sabe, ele pode voltar amanhã. Se você não sabe, Jesus pode voltar hoje. E a pergunta é muito simples. E se Jesus voltasse agora? Acabou o Yuf, você está descendo da escada. Vai jogar bola, talvez, sei lá. Jesus volta. Como que está arrumada a sua vida? Como que está arrumada a sua história? Será que Jesus é o Senhor da tua história mesmo? Será que você foi salvo, como William Seymour dizia, por Jesus? Será? isso tudo, ser salvo por Jesus, viver em santidade, buscar mais o Espírito, viver aquilo que o Espírito pode fazer como a cura, e viver entendendo que Jesus pode voltar a qualquer coisa, fez com que uma igreja instalada num curral mudasse a história da humanidade. Simplesmente porque pessoas que são transformadas transformam histórias. Simplesmente porque pessoas que foram alcançadas, elas mergulham. Eu tive uma crise de fé que eu espero que você tenha. Eu, como pastor, eu me vi muito longe da Rua Azusa. Muito longe. Eu precisei alinhar nos últimos dias, nas últimas horas, algumas coisas da minha vida, para que eu pudesse tentar entender e talvez um dia chegar nisso que a Rua Azusa viveu. Sinceramente, se você estivesse ali, naquela realidade de Los Angeles, no início dos anos 1900, qual seria o teu papel ali naquele lugar? Será que você se dobraria ao avivamento daquele lugar? E aí eu entrei numa crise, perguntando por que Deus fez lá, por que Deus se moveu de uma forma tão revolucionária. E é claro, Deus é Senhor da história, e Ele faz como Ele quer. Mas existe uma realidade, que o Deus de Azusa é o meu Deus. Que o Espírito que habitou ali, que ecoava nas palavras de William Seymour, e que em algum determinado momento da história, aquela igreja ela nem fechava mais, ela ficava dias e noites aberta com culto. Música rolando, pessoas que não sabiam tocar, tocando. Essa realidade é a mesma realidade que o Espírito de Deus pode fazer na sua vida. Pensa que a Rua Azusa começou numa célula, num ambiente que muitos aqui lideram. Nós estamos distantes disso, porque nós estamos ainda engatinhando nessa busca. Mas eu creio que essa série de mensagens, eu creio que esse movimento que a gente está vivendo, de crescimento, de expansão, está dobrando o número de células, está chegando em lugares maiores, líderes sendo levantados. Nas últimas semanas, acho que foram 6, 7, 8 líderes novos. Essa é a realidade. É Deus fazendo com que a gente entenda que Ele vai fazer muito mais, não aqui. Ele vai fazer muito mais em você. Ele vai te tirar do ambiente de incredulidade, do ambiente de frieza, do ambiente de ser um cara morno. Sabe sobre a galera morna o que a Bíblia diz? Jesus olha e fala assim, ó, porque vocês não estão frios nem quentes, eu estou a ponto de vomitar vocês. Ele diz para uma igreja. A realidade da mensagem de hoje é uma: o Espírito Santo de Deus quer mais com você, quer mais intimidade, Ele quer agir mais, Ele quer fazer mais. Mas Ele não invade a porta, Ele não chuta, Ele não arromba a porta. Você tem que abrir. A gente cantou a música, bota a letra aí do Pode Morar aqui para mim, por favor. A gente vai terminar com essa música, tá? Isso só para a gente entender, a gente não sabe o que canta, tá? Minhas lamparinas estão acesas, muda aí. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Rapidamente a gente diz que tem alguém em um quarto escuro, na escuridão, com uma lamparina buscando uma resposta, buscando uma luz. Volta aí, vai lá para frente. Estão acesas, segue. Só estou esperando, segue. Segura aí, é só bater que eu vou abrir para você entrar. A Bíblia diz que eu estou batendo a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei, terei relacionamento com ele. Passa. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Isso representa que nós já estamos prontos. Para quê? Passa. Estou só te esperando, vem. As vestes brancas significam que nós já estamos prontos, separados, santos. Jesus pode vir e dançar com a gente e se relacionar com a gente, passa. Maranata, sabe o que significa Maranata, que você talvez tenha cantado, não sabe o que é isso? Hã? Vem, Senhor Jesus. estamos vivendo. Essa é uma história, é a minha e a sua história. De alguém que estava perdido num quarto escuro, que começou a buscar com uma lamparina, que abriu a porta, que recebeu o Senhor com o coração aberto. Quando isso acontece, a ajuda é uma realidade muito grande da nossa vida. Eu creio que a ajuda é a porta do seu quarto. Eu queria terminar essa mensagem dizendo isso para você, porque foi o final da minha crise, tem sido. Que o Deus de ajuda, que o que aconteceu lá, acontece na porta do, dentro da porta do meu quarto, ou deveria. O que acontece lá só aconteceu porque o William Seymour orava antes. Se você e eu queremos viver mais de Deus, nós precisamos abrir a porta para Deus entrar. Isso é muito mais do que vir até aqui à frente, isso é importantíssimo. Mas continua na segunda, continua na terça, continua na quarta, continua na quinta. Baixa sua cabeça aí, fecha seus olhos. Isso é só para ajudar, gente, ajuda muito a concentrar. Sem olhar para o lado. E você vai pensar, de verdade, qual é a distância que você está de um mover de Deus na sua vida? Mover maior. Qual é a distância? O que te separa disso, de verdade? Sinceramente, não é Deus. O que te separa disso? Pecado, rotina, preguiça, frieza, idolatria, falta de fé, falta de oração. Eu tenho um convite para você muito simples, de olho fechado aí. Se você quer abrir a porta para que Deus possa entrar na sua vida ainda mais, se você quer abrir a porta para tudo o que Jesus tem para a sua vida, você entende? Precisa corrigir vários rumos nessa noite. Você entende? Você quer viver isso tudo que a gente está falando aqui. Talvez você esteja afastado do Evangelho. Talvez você nunca tenha entregue a vida a Jesus. Talvez você nunca nem tenha se batizado. Você precisa mudar a rota hoje. Não importa o que aconteceu na sua vida. Porque Deus, Ele é maior do que qualquer circunstância. Porque a Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida nos separam do amor de Deus. Se você precisa e quer corrigir algumas coisas nessa noite para viver mais do Espírito de Deus, eu te convido a levantar sua mão onde você estiver. Fica com ela levantada. Não olha não, não precisa olhar ninguém não. Levanta a mão. Levanta aí suas mãos. Pode levantar. Levanta aí. Amém. Pastor, eu preciso mudar a rota da minha vida. Preciso mudar aqui alguns pontos. Eu sou orientão, cara, eu já busco muito, mas tem coisa que eu tenho que melhorar. Tem alguém? Amém, 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 aleluia, amém, amém. Eu não vou insistir muito mais. Por que não levantou a sua mão? Deus está te chamando para um tempo de conserto. Deus quer derramar na tua vida. Levanta aí sua mão em nome de Jesus. Você tem que corrigir. Você não levantou a sua mão ainda, levanta agora. Amém, amém, amém.